Não há quórum regimental para deliberação de plenário. Está encerrado o comunicado de líderes, de parlamentares, aliás, porque de líder já havia sido encerrado. Questão de ordem, deputado.
Questão de ordem, só para enrolar um pouquinho, para ver se chega, para a gente votar as matérias, porque depois vai ficar aí um monte de coisa para ser votada. Tem certas coisas aí que a gente comenta e, de repente, o povo fica rindo. E as coisas são sérias. Não há como deixar de comentar a questão da saúde pública e as reclamações que estão acontecendo no dia a dia. Hoje, por exemplo, eu tive uma reclamação de uma pessoa dizendo que estão atendendo por senhas e tem um limite. Então, eles colocam um limite em alguns hospitais. E a pessoa chega lá com todo tipo de dor, eles falam, não vai dar para atender. Ou faltou um médico, ou coisa parecida. Então, é importante só ressaltar que, como proposta de governo, deputado, cadê o deputado Paulo Tadeu? Não, o deputado Paulo Tadeu. Como proposta de governo, o novo governador se comprometeu a assumir a Secretaria de Saúde, prometendo resolver tudo em 3 meses. Que se registre tudo isso, porque esse caos na saúde do Distrito Federal não é só aqui, não. Tem todo o entorno do Distrito Federal, e nós sabemos que o entorno, não só o entorno, como gente vem lá do interior da Bahia para ser atendido, do interior de Minas Gerais para ser atendido no Distrito Federal. Então, existe a superlotação dos hospitais e também aumentando o número de filas. Prefeitos que recebem dinheiro, aí vai para o deputado Paulo Tadeu e deputado Regufe, que serão deputados federais no próximo ano, a partir do próximo ano, que saibam que eles recebem dinheiro do governo, prefeitos, para investimento na saúde. E o único investimento na saúde que eles fazem é comprar ambulância ou carro ou pagar transporte para trazer as pessoas para serem atendidas aqui no Distrito Federal. E eu não estou falando isso aqui porque eu ouvi falar ou porque teve reclamação, é porque eu presencio. Eu verifico, eu vou e vejo há muitos anos isso acontece. Então, exatamente para que nós tenhamos um governo que realmente seja voltado para aquilo que prometeu, que no questão aqui, não existe cobrança aqui, não estou fazendo cobrança, simplesmente aquilo que é necessário. No caso, a questão da saúde, a questão da segurança e a questão da educação. Da educação a gente vê que vai resolvendo cada dia, porque todos nós temos esse compromisso, porque sabemos que só combateremos a violência nesse país se investirmos em educação. Então, esse é um fator primordial do próximo governo. E eu queria deixar registrado aqui que o caos na saúde no Distrito Federal é muito maior do que muita gente imagina. Muito obrigado.
Eu queria registrar aqui a presença. Quero registrar a presença do ex-deputado distrital e ex-senador da República, Eurípides Camargo, que prestou um grande trabalho e presta, e tem a oportunidade de prestar um grande trabalho a Brasília. Parabéns pelo seu trabalho, deputado e senador Eurípides Camargo. Passo ao comunicado ao grande expediente. Pergunto se há algum deputado que quer fazer uso do grande expediente. Dou 20 minutos. 20 minutos. Deputado Chico Leite. Não tem quórum. Não há quórum regimental, portanto, declaro encerrada a sessão. Deputado Milton Barbosa. que faça a chamada do senhor, das senhoras, dos senhores parlamentares.
Deputado Aguinaldo de Jesus, deu a gravata para o deputado Rony, foi? Deu a gravata e foi embora. Deputado Alírio Neto, estava aqui agora. Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista, as cooperativas, não está cooperando. Não está cooperando com o quórum. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Está ali. Deputado Cabo Patrício, está transitando na transição. Deputado Chico Leite, também. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Charles, chegou. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai. Deputado Geraldo Naves, presente. Érica Cocai, ausente para atender o pedido de Vossa Excelência. Deputado Jaqueline Roriz, ausente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Rade, está se restabelecendo, tratamento de saúde. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Regufe, presente. Deputado Roberto Lucena, ausente. Deputado Rogério Liz, ausente. Deputado Rony, presente. Deputado Wilson Lima, também presente.
Tem nove deputados presentes. Eu sei que o deputado Aline Neto passou por aqui,
deputado Benício também.
Deputado Aguinaldo Jesus, deputado Benício Tavares está aqui embaixo. Eu faço novamente um apelo para que os deputados, inclusive da bancada do PT, que está o líder da bancada do PT aqui, para que venham ao plenário para a gente adiantar essa pauta. E se não for abusar muito da sua boa vontade, deputado Eduardo Barbosa, eu gostaria que Vossa Excelência chamasse faltosos.
Deputado Aguinaldo Jesus, ausente. Deixou a gravata com o Rony.
Trocou?
Está da Lírio Neto. Trocou. Diz que a do deputado Rony estava muito feia. Deputado Alírio Neto. Deputado Alírio. Ausente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Batista das Cooperativas, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputado Benício, ausente. Deputado Cabo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputada Jaqueline Roriz, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Rade, ausente por licença médica. Deputado Roberto Lucena, ausente. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Oi, senhor presidente.
Ouvir na Câmara dos Deputados os delegados que estão investigando o crime da 113 Sul. Então, tem pitaco de tudo quanto é lado, porque eles acham que pode. E desmerecer a Câmara Legislativa, já basta o pessoal de fora. Os deputados que aqui estiveram ontem, os deputados que aqui estão todos os dias, merecem o respeito porque foram eleitos pela maioria do povo do Distrito Federal. Merece o respeito por todos nós, enquanto cidadão, pagadores de impostos, e que estamos no dia a dia na luta. Então, quero deixar bem claro, e estou fazendo esse pronunciamento, simplesmente para dizer, um basta da imprensa marrom, fofoqueira, mentirosa, traiçoeira. E estou falando de lado para não ocupar a tribuna. Porque ficam, de todas as formas, repare para você ver o deputado Regufe, eles tiram fotografia aqui 24 horas. Eles querem pegar deputado abrindo a boca, deputado meio sonolento, passando a mão na cabeça, para casar a imagem com aquele seu texto maldoso que virá. Por isso eu cumprimentei o Correio Brasiliense pela reportagem que fez ontem. O destaque, a forma como foi conduzida. E eu falei que ia votar e votei, como diz o deputado Wilson Lima, no limite do quórum. Agora, pensei muito, porque depois que eu presenciei que aquilo era uma galera organizada, mas eu atendi um pedido do deputado Paulo Tadeu, que eu respeito pelas suas ações e pela maneira como que conduz. Então é isso que eu tinha que me manifestar. Quero agradecer ao presidente e cumprimentar.
Pergunto se mais algum deputado. Vossa Excelência. Tá bom.
Eu quero terminar só, pois agradecer não. Ao senhor pois. E cumprimentar meu nobre deputado Bispo Renato, que teve uma votação fantástica, mas esse negócio com coeficiente.
Estupenda.
E é companheiro do seu partido. Um grande abraço, vou te abraçar aí já. Viu? Meu muito obrigado, senhor presidente.
Pois não. Pergunto se há mais algum deputado que gostaria de fazer outra palavra, deputado de propósito? Não. Peço, Vossa Excelência, que faça a chamada das senhoras e senhores parlamentares e faça um apelo a todos os deputados que se encontram na dependência dessa casa, nos seus gabinetes, os assessores que estão aqui presentes, que peça para todos que venham ao plenário. A gente tem uma pauta extensa, tem veto para ser apreciado e tem data mais ou menos limite para encerrar. É interessante que a gente avance na pauta. E não vai poder virar a noite do dia 15 aqui, porque tem a posse solene, a posse, aliás, a diplomação dos deputados e do governador no TRE. Então, nós estamos fazendo esse apelo em nome da mesa diretora para que todos venham ao plenário para nós adiantarmos a pauta. Deputado Rony Lima, Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu gostaria só de corroborar o seu apelo aí, até porque senão fica parecendo que aqui só se vota quando tem galeria lotada. E a gente precisa mostrar, trabalha, a sociedade espera isso. Entendeu? E não dá para vir só quando tem galeria, quando tem plateia. É preciso estar presente sempre. Que é fácil vir no dia que tem galeria, dizer que tem deputado que vai embora, que é contra isso, contra aquilo. Mas há pessoas que alcançam mais de 40 faltas nesse ano. Então, é preciso que efetivamente as pessoas tenham mais compromisso, né, com a sociedade. E nós esperamos, até para limpar a pauta, presidente, que aí chega depois, na véspera da finalização dos trabalhos, a gente vai ter que ficar até 2, 3 horas da manhã. E se a gente fizesse um cronograma, como foi combinado na sua sala, onde a gente votasse de 10 a 20 projetos por dia, isso facilitaria a vida da sociedade que espera a aprovação desse projeto tão importante e também facilitaria a vida dos trabalhos aqui na Câmara. Obrigado.
Peço
não sei se eu posso chamar de cronista, colunista, que escrevem o que não vê, o que não presencia. E eu gostaria de cumprimentar os jornais de hoje, tipo o Correio Brasiliense, pela reportagem e o peso da reportagem que teve, repercutindo o que aqui aconteceu no dia de ontem, pelas duas matérias importantes. Mas se limitaram a isso. Já um outro colunista que nunca veio aqui, eu até estava olhando para ver se ele estava por aqui, para chamar ele de mentiroso, ou de imbecil, ou de qualquer coisa, no microfone, publicou que eu, ao manifestar, disse mistério no ar, e bota minha foto no jornal, dizendo que eu vou contar uma história. Primeiro, eu não sou contador de história. Começa por aí. Segundo, o que eu disse aqui, e disse na presença da galera, porque o que tinha aqui era uma parte professora, eu disse isso no meu programa de rádio, no dia de hoje, que eu nunca vi um pessoal tão mal educado que estava aqui, com certeza era a galera da deputada Érica Cocai, porque tinha um coro, o professor não faz aquilo, galera faz. Então, estava a galera da Érica Cocai aqui, da deputada, estava aí aplaudindo e gritando, Érica, 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 eufóricos, tudo bem. Mas tinha o pessoal da Gefis aqui também, que não foi contemplado com nada, e que já vem aqui várias vezes, várias reiteradas vezes, não são contemplados. Só que a vaia que eu tomei, para mim, serviu como aplauso. Porque tomar vaia de petista, para mim, é aplauso. Está aplaudindo. Eu não contei nenhuma injustiça, nenhuma mentira ou nenhuma história. O que eu disse, e repito, é que eu fui vítima de uma grande injustiça. Isso vai vir à tona. E eu quero ter o prazer de levar, quando, porque eu tenho tanta certeza e tanta convicção, porque se eu não a tivesse, eu não estaria aqui. E não sairia à rua. Eu teria vergonha se eu tivesse feito qualquer coisa do gênero. Mas não. Isso vai vir. Agora, quem passa as informações para colunistas, cronistas aqui da Câmara, podia passar completo. E não para esses pseudos colunistas que aqui não vêm. Ou vêm para acompanhar ou não vêm. Nós estamos chegando de ao final de um mandato. Eu não fui reeleito, tive uma votação até inexpressiva, mas não me incomodo com isso. Porque está mais do que comprovado que a imprensa, ela tem um poder devastador. Ela pega a matéria, ela edita, ela coloca do jeito que ela quer colocar. E disso eu entendo bem. E vou continuar praticando. E vou continuar na imprensa. Agora, o que está acontecendo hoje, senhor presidente, e eu quero deixar bem claro o que eu vou dizer aqui. O deputado, o senador Jim Ajello, está sendo hoje vítima, e eu quero fazer esse preâmbulozinho, porque a imprensa deveria respeitar um senador do Distrito Federal. Não importa se foi eleito, se foi suplente, se não, ele está no cargo. Da mesma forma que Aldemir Santana, senador, está no cargo, exercendo. Daí, ficar dizendo que fez isso, que fez emenda, que fez aquilo, até agora eu não vi absolutamente nada que pudesse comprovar que o senador Jim Ajello tivesse feito absolutamente nada. Uma pressão tão forte. E aí eu quero dizer ao deputado Regufe, que está ouvindo com atenção, que vai estar presente na Câmara Federal. Olhos bem abertos. Porque quem é do Distrito Federal é massacrado. É massacrado. E a história se repete. Aqui é a capital de todo o país. Aqui não tem deputado lá do Maranhão, do PT, pedindo para...
voltasse à normalidade. Está aberto o comunicado de líderes. Antes, porém, questão de ordem, deputado Egufe.
Senhor presidente, a última sessão é na quarta-feira da semana que vem, né, no dia 15 de dezembro. Aí eu queria só fazer uma solicitação à Vossa Excelência, um pedido, que se pudesse ser reservado um tempo maior para que os parlamentares pudessem ter um tempo para poder se despedir da tribuna, para falar um pouco do que foram esses 4 anos, para agradecer também os funcionários que também serviram a cada um de nós parlamentares, e falar um pouco sobre o que foi o mandato de cada um. Eu acho que seria muito importante, então, se Vossa Excelência pudesse reservar um tempo para que cada um pudesse se despedir, poder fazer um discurso de despedida, eu acho que seria de grande valia, e no meu caso particular, eu agradeceria a Vossa Excelência.
Deputado Egufe, quanto ao encerramento, dia 15, por parte da mesa diretora e da presidência, não há nenhum óbice que faça o encerramento. Agora, na verdade, nós vamos trabalhar bastante para que vençamos a pauta e dia 15 possamos votar o orçamento em segundo turno, porque aí ele tinha que ser votado primeiro turno dia 14. Então, e não pode ser estendido o prazo até a noite, porque nessa noite é a diplomação de Vossas Excelências. Então, a gente ainda não tem a certeza e confirmação que seria dia 15. Podemos até chegar ao dia 16 ou mais, a gente não sabe. Esforçaremos, eu tenho certeza que todos os deputados vão fazer da parte, a COF, as outras comissões, para que os projetos estejam prontos para ser votados. E por parte, tenho certeza dos deputados, precisar de abrir a sessão mais cedo e, claro, disponibilizar um tempo, principalmente os deputados que foram eleitos para a Câmara Federal, porque tem deles que foram reeleitos para essa Câmara, e até os outros que queiram despedir também, porque não alcançaram nas suas legendas os números de votos. Eu faço questão de ter essa oportunidade. Só um minutinho que eu abro o microfone de Vossa Excelência.
Está aberto. Senhor presidente, mesmo que não acabe no dia 15, o dia que acabar, para que seja reservado um tempo para que cada parlamentar possa falar, possa se despedir, possa agradecer e fazer um discurso também de uma prestação de contas do mandato, acho que seria importante. O dia que for, apenas para que cada um tenha um tempo para poder fazer um discurso de despedida. Eu acho que seria importante.
Estaremos em sintonia, deputado. Com certeza, esse tempo será reservado por parte dessa presidência. Está aberto o comunicado de líderes, pergunto se algum líder quer fazer o uso da palavra. Eu estou fazendo isso porque o deputado Beriz está aqui embaixo, pediu para registrar a presença dele. Ele tem número, tem quórum regimental. Não havendo quem queira fazer uso da palavra do comunicado de líderes, está encerrado o comunicado de líderes. Passamos ao comunicado de parlamentares. E aí eu faço a pergunta também aos deputados. Se algum deputado quer fazer uso no comunicado de parlamentares. Vossa Excelência.
Senhor presidente, deputado Regufe, deputado Rony, deputado Milton Barbosa, eu, às vezes, fico um pouco assustado quando a gente comenta determinadas coisas e fala determinadas coisas aqui na Câmara. Mas faz sentido o pedido do deputado Regufe, quando o senhor abriu no dia lá, e o que ele pediu foi que tivesse comunicado de líderes, comunicado de parlamentares e depois comunicado de despedida. Ou seja, cada parlamentar deverá ter tantos minutos para a despedida. Só para fazer uma colocação, e quero fazer uma questão de ordem aqui, porque tem cronistas no Distrito Federal.
o 10, né? Está aberta para a gente sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Peço ao deputado Milton Barbosa, terceiro secretário da mesa diretora, para auxiliar-nos no trabalho nessa tarde. E peço a ele que faça a leitura dos expedientes que estão sobre a mesa.
Senhor presidente, consignando a grande frequência que ora se verifica no plenário, em todos os sentidos, é claro, passo a leitura dos expedientes. Mensagem 231-2010, o Poder Executivo encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 38.506.798. Mensagem 232-2010, do Poder Executivo, encaminha projeto de lei que altera o dispositivo que menciona e dá outras providências. Um requerimento do deputado Dr. Charles. E era só, senhor presidente.
Essa mensagem de
Essa, o que Vossa Excelência me passa, é uma das mensagens, a 232. Ata sucinta da 37ª sessão extraordinária e ata sucinta da 105ª sessão ordinária, ambas de 7 de dezembro de 2010, para as quais solicito dispensa da leitura e as de como lida e aprovadas.
Uma delas é extraordinária.
Exato, uma delas é extraordinária. É a 37ª sessão extraordinária, de 7 de dezembro, e a outra é da sessão ordinária, ata da...
Obrigado.
Suscita da...
Eu acato a questão de ordem, Vossa Excelência. Haja visto que essa ata é nota fiel das notas taquigráficas dessa casa, bem como um sistema de som. Portanto, as dou por lida e aprovado. Eu queria, antes de abrir o comunicado de parlamento, de líderes, eu sei que Vossa Excelência fará, só fazer um lembrete a essa casa. Um lembrete, assim, fazer uma alusão a tantos jornais como a imprensa, de uma forma geral, que viu com muito bons olhos a aprovação do projeto ontem, da alteração da lei do silêncio, para que a paróquia do São Pedro de Alcântara pudesse ter os sinos liberados para tocar na hora que estavam programados. Além do Correio Brasiliense, claro, e outros meios de comunicação, o Cláudio Humberto também, na Band News, fez um comentário muito positivo quanto à atitude da Câmara Legislativa, que não foi omissa, deu uma resposta rápida e criou condições para que a tradição, os costumes, as boas maneiras, sem agressão,